O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e a sua rádio local, apresenta o Etu Fala Preta, Mulheres Negras no Engajamento Político Contracolonial.
Sobre suas experiências, suas perspectivas, né?
Os grandes jornais, eles não estão interessados em publicar as nossas histórias, as nossas pesquisas, né? E então o Guilherme realmente ele cumpre esse papel, né? Brilhantemente, não só ele, muitas outras mídias alternativas que eu acompanho, eu procuro ler o máximo, porque é uma fonte de conhecimento incrível, né?
Eu acho de mais incrível é que são fontes, né? Porque tem o Gala 10, tem o Notícia Preta, tem o Blogueiras Negras, né? Também é formado aí por mulheres negras. São meios de comunicação, né? São ferramentas de comunicação que trazem também uma generosidade absurda, assim, ao propiciar visibilidade para diversas vozes.
Exato.
Então, além de produzir, ainda abre espaço para trazer aí outras vozes de diversas realidades diferentes, né? E eu acho que isso é, assim, incrível, assim, incrível. Eu sou muito fã, né, de todos esses portais, eu acompanho, né? Eu gosto muito da Revista Afirmativa também, né? Que é um portal de notícias negro daqui do Nordeste, né, da Bahia, e que também tem propiciado aí esse espaço de denúncia de uma forma com muita qualidade, né? Então, por exemplo, você tira do que antes era só número, né? É só dado de morte da população jovem preta, e você transforma numa história, você humaniza aquela vida, né? Aquela vida não é só um dado, mas aquela vida ali tem uma história, tem uma família, né? Tem, enfim, tem filhos, tem mãe, tem pai. E isso é sensacional, né? É uma estratégia do movimento mesmo, no sentido de resistir, de sobreviver, né? De buscar enfrentamentos aí para essas desigualdades, essas violências que ainda acontecem. Quando a gente vai para o contexto da podesfera, é assim, ainda mais apaixonante, né? Eu tô apaixonante quanto. Eu passei um bom tempo aí acompanhando, eu acho que faltam só uns 2 episódios para finalizar, o Vidas Negras, que é um projeto do Rogério, né?
Sim.
E eu acho um projeto, assim, de uma sutileza, de uma beleza. Eu ouvi todos, assim, batidão, sem sentir, porque a cada episódio traz a história, né, de uma referência para a população negra, de uma referência de luta, né, e de uma forma muito interessante, porque faz esse resgate na história, esse resgate que a gente tem dito, que sente falta, né, que foi invisibilizado, então ele traz isso. E ainda traz a perspectiva de alguém vivendo na atualidade, né? De como isso, enfim, afetou aquela pessoa, de como, né? De como aquela personalidade, aquela personagem é para aquela pessoa entrevistada também. Então, é de uma riqueza incrível, né? Então, eu acompanho bastante, né, o podcast aí que as pessoas negras têm feito, assim. E eu acho que é isso, assim, eu acho que é um movimento que ele não retrocede, é um movimento que ele só avança. É um movimento que encontra força em outras vozes, inclusive antes dessa era que a gente está vivendo, que é essa era da tecnologia, que é essa era das informações rápidas, né? Se a gente olhar para trás, Beatriz Nascimento, né, essa grande intelectual, que é uma referência para a gente, né, ainda hoje.
Sim.
É, apesar de não estar mais entre nós, mas ela já falava disso, né, da importância do negro contar a sua própria história, né? Quando o Alex Hatz escreve, organiza aquele livro sobre ela, né, sobre escritas negras, né, É nesse sentido da importância do negro contar sua própria história. E eu acho que a nossa inserção nessas novas mídias, na tecnologia, ela vem nesse sentido, de contarmos as nossas próprias histórias, né? Então, assim, só para a gente sentir esse alinhamento mesmo, né? Entre quem veio antes, quem deu continuidade, quem está hoje, estamos alinhadas, né? Estamos caminhando aí para esse mesmo horizonte. Né, que é de se apropriar do que foi retirado. Então, eu acho que é muito interessante mesmo. Se a gente for olhar ainda, né, para o contexto do Instagram e das influencers, ainda é um movimento feito de outra forma e tão interessante quanto também, que é o um movimento da pedagogia negra na virtualidade. Né? Então, são pessoas que hoje conseguem traduzir nossas questões, as teorias, né? Conseguem traduzir o que foi escrito, né? As epistemologias negras para o cotidiano,
Sim.
né? Como é que eu vivo isso no meu cotidiano? E de uma forma muito simples, consegue cativar aquele público que está ali ouvindo, e daqui a pouco aquele público ele já comprou o livro, ele já está lendo. Né? Então, ele já está lendo a Karine, né? A professora da Intelectual Diferentona, porque gostou,
Adoro.
adoro também, porque gostou do vídeo, porque gostou da forma como ela, né, falou ali do seu dia a dia, das dificuldades, do que enfrentou, do que não enfrentou essa semana. Ela gravou um vídeo muito interessante, né, falando um pouquinho sobre como foi a trajetória dela. Né, que ela fala, as pessoas veem assim e pensam que foi fácil, né? Mas assim, cada um sabe o que passou para chegar até aqui, né? E
Exato.
que muitas vezes um lápis não é tudo também na vida, né? Um currículo lápis não é tudo na vida, né? E aí ela vai trazendo alguns exemplos. Muito interessante esse vídeo. Então, uma jovem ouve um vídeo desse, vai querer ler um livro dela. Vai querer ler um livro da Djamila. Né? Por quê?
Sim.
Porque ali já foi, de alguma forma, não é traduzido, mas já foi já houve uma aproximação com o tema, né? De uma forma muito mais, de uma forma pedagógica, de uma forma leve, fluida, né? O vídeo hoje é uma ferramenta que alcança a juventude. Então, eu acho que a gente tem conseguido arregimentar mesmo, sabe, mais jovens para acessar a literatura negra através, né, das influências. Isso, para mim, assim, eu acho que é
Isso é
inegável, é algo que a gente
maravilhoso, né?
Exatamente, é maravilhoso. É maravilhoso você ver na boca da juventude epistemicídio, Pacto da Branquitude, lugar de fala. É isso. É lindo. Ainda não leu o livro que deu origem ao termo? Não tem problema, mas vai chegar. Mas
Sim.
vive aquilo ali na prática, né? No seu dia a dia. Então, acho que é muito sobre isso também, né? Sobre essas formas. E isso é a nossa forma também preta de luta, né? De resistir, de ocupar os espaços, né? Só basta dar uma brecha, e se não der também a gente toma, né? A gente não espera, né? E aí a gente se espalha.
Laila, querida, agradeço imensamente a sua participação. Acho que você trouxe informações super importantes, né, da área da comunicação. Deixou nos guiando, nos dando, trazendo as palavras. E é isso, né? Quilombo digital a toda, né, nas nossas redes, trazendo muito conteúdo. Jogando luz nessa produção incrível de mulheres negras, que eu só cada vez que eu leio um artigo, eu vou para outra, vou para outra, e, né, é uma produção maravilhosa e que precisa desses espaços para, né, realmente serem conhecidas, né? A função desse podcast também é trazer as epistemologias negras. Então, só agradecer você por ter aceitado o meu convite e ter compartilhado seu conhecimento aqui conosco nesse episódio.
Eu que agradeço, baby. É uma honra, né? Como eu já falei. E eu acredito muito na força desses encontros aí. Acho que esse encontro nosso também vem desse lugar aí. né, de fortalecimento, de expansão das nossas narrativas, de troca. E vamos que vamos.
E no nosso próximo episódio, Pacto da Branquitude, a ideia de que existe uma cor normal e universal.
O Eto Fala Preta é uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 931-623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Créditos da equipe: Baby Amorim, pesquisa, criação, roteiro, locução e gravação do podcast. Wanda Martins, pesquisa e roteiro. Aline Capobianco, estúdio EP76, sonoplastia e edição. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum, no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Até nosso próximo encontro.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 931623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.